Fala, galerinha! Começando mais um NickCast, seu podcast de cultura pop. E hoje falaremos da década mais maravilhosa de todas, a década dos anos 90.
NickCast, o seu podcast de cultura pop.
E nós aqui nascemos um pouquinho antes da década de 90, só acho que só o Hortêncio nasceu na década de 90, mas eu acho que lembra de algumas coisas. Falaremos dos programas de televisão dessa década, das maravilhas que passaram pela televisão. E hoje, apresentando eu, Samir, nossos colegas Diegão.
Boa noite a todos e a todas que irão ouvir esse podcast maravilhoso, rico em cultura.
E fez parte também dos anos 90, o Diegão, né? O Celso Portioli lá.
Com certeza, com certeza. Vamos falar sobre o meu programa, Passo a Repasso.
Ele, o Luiz Carioca, que vai falar de programas que talvez não passasse aqui em São Paulo, só passasse no Rio de Janeiro. Vamos saber hoje.
Boa noite a todos e todas. E se fosse fazer essa apresentação em relação aos programas dos anos de 2015 para cá, seria boa noite todos.
E nosso querido menino Hortêncio, que assim, nasceu em 94, mas sabe muita coisa de televisão. Fala, boa noite, Hortêncio.
Boa noite. Hoje eu especialmente falarei do meu ídolo máximo, Ratinho.
É isso aí. Vamos começar então. A gente só vai falar de programas de televisão. Programas que pode ser infantil.
Programas e propaganda, social, né?
Programas e propagandas que vocês lembram. Eu vou começar com o Diegão. Diegão, anos 90. O que foi aquilo pra você?
Cara, anos 90 foi incrível, foi muito massa, uma geração sem mimimi, exatamente, né? Uma geração sem mimimi, plano real, bundas e peitos na TV a todo momento, e programas memoráveis, né? Alguns assim que eu lembro de cabeça, Castelo Rá-Tim-Bum, né? Família Dinossauro, TV Colosso, Maluco no Pedaço, cara, tem muita coisa boa dos anos 90. Foi uma época maravilhosa. Maravilhosa. Pra TV, cara, eu acho que.
Não vai ficar só nesse programa, tá? Isso aqui é uma parte 1, porque tem muita coisa pra falar.
Isso é, não, tem. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Inclusive a TV.
Se a gente não falar alguma coisa, não reclame, manda e-mail pra gente. E aí a gente fala no próximo programa.
Isso, porque, inclusive, os anos 90, em relação à TV aberta, né, eu acho que ela foi muito melhor do que ela é hoje, por exemplo. Né? Assim, acho que também. Infinitamente melhor. Infinitamente melhor.
O Faustão era melhor, mano. O Faustão era melhor nos anos 90 do que nesses anos agora. O Gugu Liberato, que...
Falei que Deus o tenha.
Que Deus o tenha. Tinha um baita de um programa domingo legal. Com aquela banda
legal, era do caralho.
O Gugu, se não tivesse morrido, ele teria ficado ainda mais rico, porque ele acertou a quina, né?
E vamos deixar um... Já logo no começo, pra falar uma tristeza, ficamos sabendo hoje que o Louro José, que fez parte dos anos 90, o Louro José, o...
Começou em 96, o programa com
a... Isso, Note a Note, ele fez parte dos anos 90, fez parte das nossas horas de almoço, que sua mãe ficava brava, que você queria mudar o canal e a sua mãe não deixava, porque ela anotava as receitas no caderno, né? Tipo, não tinha notebook, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada. Ela anotava as receitas anotava no caderno.
Isso e nunca fazia. E nunca fazia.
Exatamente, nunca fez.
Acabou falecendo, então esse programa vai ser uma homenagem a ele também, dos anos 90.
Que Deus o tenha.
Bom, é, tocando nesse assunto aí do Louro José, que infelizmente nos deixou, né? É, o Hortêncio já falou ali sobre o Ratinho, e no Ratinho também houve personagens. Exatamente, né? O Xaropinho, o Tonico, outros programas de TV também tinham esses personagens animados, né? Bem bacana isso, né? Isso é algo que veio lá dos anos 90 e permaneceu até hoje, né, cara?
Só que nos anos 90 era muito louco, porque nos anos 80 esses personagens, né, de figurinha, assim, era mais infantil. Nos anos 90 era tão escancarado, tipo assim, que os caras tipo, falavam coisa adulta. Xaropinho era muito louco, mano. Xaropinho falava palavrão, velho. Grande programa.
Xaropinho tipo... Tonico. Grande Tonico.
É, o Tonico. Tipo assim, fazia uns testes de DNA lá, o Xaropinho chegava e falava assim: você é um corno! Chamava o cara de corno, tipo.
Ah, e os testes de DNA do Ratinho Livre, do começo do programa do Ratinho, eram os melhores que hoje. Rolava pancadaria.
Eu nem sei, tem hoje ainda isso?
Tem.
Nossa. Ainda tem, mas quando saiu lá nos anos 90, foi.
Tinha o Marquito, o Ratinho tinha o Marquito, o Bailarino, o Caroço e o Azeitona.
O Santos?
O Santos. Tinha qual que é aquele cara que era gordão, mano? Que ficava com as tetas pra fora? Eu não lembro o nome dele, ele era um gordão, que ficava com as tetas pra fora também. Tinha ele, meu, era uma renca de personagens que o Ratinho tinha, que até fazia programa fora, né, de circo, meio que um circo, assim.
E tem o Rodolfo, né, e o Rodolfo também veio no Ratinho.
Veio do Ratinho, né, eu lembro do episódio, eu lembro do programa do Ratinho na Record, em que o Rodolfo fez o repórter, né, falando, iremos mostrar um ET ao vivo, que sei o que lá...
Ah, eu lembro
disso. Aí sai o ET, mó putaço assim, mano. Essa cara, mano. Era muito louco. Era...
Esse momento foi épico.
Marquitão, pô. Marquitão que sempre apanhava do Ratinho.
Você tem alguma ideia como é que era nos anos 90? Você tinha ali uma pessoa deficiente... que era zoado por um outro cara, e na música era pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho. Tem noção? O cara era chamado de ET, cara.
Não, tipo assim...
Ele tinha deficiência, o ET?
Sim,
eu acho que tinha.
Eu acho que não. Eu fiquei...
Eu que tinha, eu penso. Porra! Eu sou cara, mano.
Mano, era muito louco, velho. Era um programa.
Tinha aqui. Também nos anos 90 veio Gilberto Barros,
o Leão.
Boa noite, Brasil!
Boa noite, Brasil! Não, lembro do Gilberto. Vocês chegaram a ver? Eu comentei algum nick dele caindo no barco. Mano, essa cena
assim. Sim, eu lembro disso.
Mano, essa cena foi a melhor, velho. Tipo, ele se apoia no negócio, pô, quebra o negócio e cai no barco, velho.
Vocês falaram do ET agora, ele morreu de insuficiência renal e ele fumava pra caramba, o ET.
Ele fumava, ele era tiozão, ele não era novinho assim, tipo, ele era tiozão, mano. E era muito engraçado.
Ele era tiozão.
Muito engraçado.
Vocês falaram do Gilberto Barros. Minha avó adorava assistir o Gilberto Barros, mas ela gostava de assistir o Boa Noite Brasil quando era quarta-feira, porque quarta-feira ele fazia como se fosse um game show, né?
Carol!
É isso aí mesmo. Aí, essa brincadeira aí que era: colocava um cara e uma gostosa num tubo. Aí fazia uma pergunta, e se você errasse a pergunta, subia a água, né?
Água nela!
Aí, a pergunta pra gostosa lá era: quantos estados tem a palavra Rio no nome? E aí, quantos estados do Brasil? Então, a resposta certa seriam três: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Aí a moça vira e fala assim, não sei. Aí ele chuta. Aí ela, ah, sei lá, 30.
Água nela!
Muito bom.
E quem não lembra do clássico meme do Cassino!
Cassino! Get over!
Era muito bom, cara. O Gilberto Barros na TV era muito bom, cara.
Nossa. Scooter, lembra da Scooter? Ele pegou o Scooter lá. Ele, é muito bom! Aí assim, foi embora com o Scooter, mano.
Eu amo o Gilberto Barros.
Bateu ela.
Não, vamos só elogiar o Gilberto Barros, porque muitos meninos tiveram as suas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Rasgadas, queimadas, jogadas fora.
Por causa de Gilberto Barros.
Que era de barro. Que ele falou que era do diabo.
É, ele falou. Tinha isso daí, é.
Ô Luiz, a gente não pode se esquecer daquele dia clássico que uma ex-colega nossa de serviço foi receber uma carta do fã-clube do Gilberto Barros, né?
A gente fez a montagem do fã-clube. Não vamos citar o nome, mas ela apareceu aberta do 2 anos e meio. E aí a gente fez a montagem e ela não gostou. Falando nisso, a atriz que faz aberta do 2 anos e meio faleceu recentemente. Faleceu
semana passada.
Esse ano tá trágico, hein? Puta que pariu, velho.
Trágico demais.
Tá trágico demais.
Continue aí, Luiz.
Não, e é isso. Aí a gente fez a montagem, ela nem sabia que era o Gilberto Barros, mas agora ela é fã número um.
Não, e esse programa do...
Cara, essa mesma mulher aqui, ela falava assim pros clientes que imagina você caindo de escada, senhor. E se não tem um seguro, senhor? O que ia acontecer com a sua vida, senhor? Ela já previu um acidente do cara, já. Era demais, eu achava o vídeo.
Esse programa do Gilberto Barros, ele deu muito certo, mas ele foi feito às pressas, né? Porque o Leão Livre, né, que veio pra Record, porque foi quando o Ratinho saiu da Record e foi para o SBT, né?
É, era
então, ele veio pra substituir, não foi, Luiz?
Foi, era Ratinho Livre, aí o Ratinho foi pra SBT, aí eles colocaram o Leão Livre. Ó, criatividade ímpar da Record também.
Eu lembro o primeiro dia do programa, que era, saiu treta, tipo, ele levou um casal, sei lá, ele foi meio que copiando o Ratinho, e aí levou um casal, e o casal começou a brigar. E aí ele pegou o cara, deu um mata-leão no cara assim, e falou assim, no meu programa não vai sair briga! Eu nunca me esqueço disso, ele pegou o cara assim pro pescoço, assim, derrubou o cara, levantou e falou, no meu programa não vai ter briga!
Que eu não te acho isso!
Acabou, nunca mais tem briga, velho.
É claro, louco. Não vai ter briga, vai matar o cara antes, porra.
Muito louco, ele era muito louco, né? Ele é, né? Ele tá vivo ainda. Ele tá fazendo algum programa?
Não, infelizmente tá não.
Eu acho que só no rádio, né?
Acho que ele só tá no YouTube, acho que
só rádio.
Ele tinha um programa na Rede TV também depois. Né?
É.
Mas... Aí tinha as tigresas, as tigresas não era. As tigresas não era. Eu não lembro. Tinha umas minas que se vestia de leão, assim.
Porra, mas tava se vestindo de
as
leão.
As leoas, não é as tigresas, é as leoas, pô.
As leoas. As gaiolas, assim. Tão nas gaiolas. Mano, era um bagulho muito louco, velho. E o Ratinho não tinha, né? O Ratinho tinha um azulão, lembra do azulão?
Putz.
Esse aí é tipo...
Ô, Samir, eu achei aqui um leão livre, hein?
Leão livre?
Achei, vou mandar.
Mano, era muito louco. E antes, a gente falando sobre o Gilberto Barros, antes dele, foi o Ratinho, né? Que foi um fenômeno também, né, cara?
Fenômeno.
O Ratinho.
Ratinho é mítico demais.
Esse formato do programa dele foi.
Ele começou em São Paulo fazendo o Alborguete, né? Fazendo um programa semelhante ou quase igual ao Alborguete.
O Alborguete fazia. Tinha até o cassetete que ele batia na mesa também. Então. Ele era uma versão light do Alborguete, né? Se é que a gente pode falar isso.
Alborguete também era sensacional, né, velho?
Eu não tô louco!
pá, pá, pá. Eu não tô louco.
Mano, o Alborguete é mítico demais. Ó.
É, eu vou começar com o Alborguete, porque o Alborguete é o pai de todos esses daí, né? Tipo, ele é o pai desses caras, mano. O Alborguete, velho, foi vagabundo. Vagabundo.
É muito Samir, bom, acabei de mandar o link do Briga e Tombo Diz do Gilberto Barros no Leão Livre.
É, então, cara, tipo. E aí, o Alborguete era só em Curitiba, né? Ele era só no Sul, né? Só pra falar no Sul. E o Ratinho chegou a ser repórter dele, né?
Foi.
Logo assim, é. Aí o Ratinho veio pra São Paulo. Começou a apresentar. Como que era o programa do Ratinho na CNT?
Acho
CNT
que era, Gazeta. Era 1900 e alguma coisa urgente. Peraí. Peraí que eu vou achar.
E aí ele ficou famoso porque, tipo, era fax na época. Então, tipo, as pessoas mandavam fax pra ele. E aí ele começou a ficar puto porque o papel emperrou no fax. E ele ficou putaço um dia assim. Ele falou: essa porra não funciona! Pegou o fax assim, jogou no chão, assim, ó. Pá! E aí quebrou o fax, assim, todo mundo no estúdio começou a rir, assim, tipo, ah! Mano, aí ele, essa porra não foi assim.
Foi o ápice.
Foi o ápice. Aí começou a explodir de audiência o programa dele a partir daí, mano. Aí toda vez ele quebrava o fax, mano.
Era 190 urgente.
É, 190 urgente. Aí tanto que tinha até programa que ele falava assim: como tá de audiência? Como tá de audiência? Ah, é, pegava o fax e pá, quebrava. Subia na mesa. Tipo. Mano, teve uma vez que ele passou uma matéria em que o cara ele invadia cemitério e comia os defuntos, mano. Aí fizeram uma. Não sei se era mentira, se era verdade. Fizeram, tipo, ele pegando o cara em flagrante, e o cara passando com as cuecas assim, correndo, velho. No meio do cemitério, assim, correndo, fugindo da polícia, mano. Ratinho era filho daquela
época, eu ainda fui bonzinho, porque quando você falou isso, eu achei que ele comia no sentido de devorar.
Não!
E presta atenção. Sabe quem eram os produtores de Ratinho Livre?
Quem?
Emílio Zurita e Marcos Chiesa, o Bola.
Ah, Fiona.
Era muito louco, velho. Era um
café
bagulho.
Café no bullying, né? Aí falava que aqui tem café no bullying.
Aí ele foi pra Record.
Os portões,
né?
Que era foda.
Aí, mano, imagina.
Aí ele foi pra Record, aí, 97.
Uma emissora evangélica com aquele programa no horário nobre. Imagina a cabeça dos caras vendo aquilo lá, velho. Pulando assim, né? Tipo. Tinha um homem que totava leite pela teta, tipo. Era uns bagulhos.
Tinha uns bagulhos muito loucos. Tinha um homem grávido.
Ah, me lembro uma vez.
Uma parada exótica.
Um cara que. Eu me lembro uma vez no Ratinho eles comentando um cara que tinha uma caralhada de filho. E esse cara que tinha uma caralhada de filho, ele tinha três bolas no saco. Aí ele falou que é. Visse fazer um transplante para um outro cara que não conseguia ter filho porque ele só tinha uma bola.
Nossa.
Olha esse cara.
Tinha uns homens. A família lobisomem lá, né? Que achou. Os caras tinham pelo na cara. Mano.
Não, era legal porque tinha uns casos sobrenaturais, né? Que eles apresentavam, né? Tinha umas paradas que era legal, cara. Era interessante. Tipo, claro que depois.
História foi se desgastando.
É, o Sombra, né? Tinha um Sombra lá. Cara, era muito louco.
Ok, Ratinho. Homem põe veneno na água para matar a própria sede. Era tipo isso, né? Chamada do Sombra.
Ali o Xaropinho com rapaz!
Era muito louco, velho.
Xaropinho, era da hora também.
Cara. Mas era muito bom. Isso daí, tipo, passava no horário que a gente vai. Vamos mudar um pouco e vamos pro Gugu Liberato. O Gugu Liberato, ele começou nos anos 90, tinha um domingo legal.
E o Sabadão, né?
E o Sabadão Sertanejo. Aí no Sabadão Sertanejo ele fez as Garotas Molhadas, que eram umas gostosas que ficavam no chuveiro.
Dani Boy!
E o Dani Boy lá. Aquela montagem de câmera que mandou, velho. O Dani Boy lá rebolando, lá assim, dançando. E as minas com os peitão ali, mano. Mano, os anos 90 era demais, velho. Era demais. Então, o Fábio clicou, mano. Pra entender, né, velho?
Tem que o programa do Gugu foi foda.
Não, o programa do Gugu foi foda.
Você tinha filme terror e filme de teta de fora 2 horas da tarde no cinema em casa.
É, tipo,
tinha
americano. Tinha filme de verão americano, que, tipo, ah, vou passar em Los Angeles. Aí, tipo, vai uma turma pra passar em Los Angeles e olha lá, tipo, vários moleques com os peitos pra fora, mano, tomando sol. E não tava nem aí, tá ligado? Passava mesmo.
Passava filme de terror também, assim, pesado. Nossa, cansei de ver Christine, o carro assassino, no cinema em casa. Mas tinha Exorcista, mas tem aqueles slashers, né? Que aquela coisa de dos adolescentes transantes passava, cara, 2 horas da tarde. Cinema em casa durante a semana.
Era
foda.
Era pesadaço, velho. E os programas assim, vai. Tinha alguns programas, por exemplo, tinha um. Que nem todo mundo fala Casos de Família, mas ninguém viveu na época do Ratinho, do Leão. Esses programas, mano, que era tipo pancadaria mesmo, tá ligado? As pessoas não sabem, né? Que tipo, os anos 90 foi mais trash. Tinha um Fantasia, lembra do Fantasia?
Nossa,
Fantasia, cara. Começou com. Eram vários apresentadores, tinha o Otávio Mesquita, não tinha? Aí depois ficou só aquela Jaqueline
Petkovic. Gostosa. Isso.
Aí virou a Carla Pérez, que a menina fala. Teve uma foi muito boa, velho. A menina falou assim: qual letra que você escolhe? Aí ela falou assim: E! Não, ela fala: E de escolha. Não, não é I. Coloca e de isqueiro! Aí, tipo, aí todo mundo
uma ficou coisa,
aí, a modelo ficou olhando pra ela assim, não. Era muito engraçado, os erros daquela Pérez, tipo, mano. Deus de português.
Era foda.
Mas era muito foda.
Uma coisa que tinha no programa do Gugu, que isso também acho que foi. Começou ali, essa coisa de ter um núcleo jornalístico, né? Então eles cobriram eventos do tipo assassinato de PC Farias, quando os Mamonas morreram, sequestro do irmão do Zezé de Camargo Luciano, era enchentes, Carandiru, enfim. Tinha durante Nossa, um certo lembro, tempo teve um núcleo eu lembro, jornalístico,
eu lembro do Gugu
só
dia
que
inteiro.
Depois começou a ser muito, assim, para fazer mídia, né?
Eu lembro
mas
uma.
Começou a ter isso também nos programas dominicais.
Ô Diego, eu lembro uma vez que teve rebelião no Carandiru, que ficou o programa do Gugu inteiro naquilo dali. E eu lembro que na época a Simone era casada com o Afroex e ela tava lá no Pavilhão 4.
Pode crer, isso é verdade. Tinha várias coisas, cara, tipo. E o Gugu, ele além disso, ele fazia no programa dele, ele fazia o game show. Tinha um game show no programa dele, que ele convidava 3 mulheres e 3 homens, né? E depois, e ainda tinha esse programa jornalístico que tinha a banheira do Gugu, velho.
Tinha o táxi do Gugu.
Táxi
Gugu na minha casa. Gugu na minha casa.
Clássico, acordando com o Rodolfo e ET, pô.
O que cortava as pessoas, lembra?
Mas nada, o ET nada supera a banheira, né?
Ai. Fala não. Aí, que ele foi acordar o Gil Gomes e o Gil Gomes deu um tiro.
Ah, é verdade isso daí, mano. Mas será que foi verdade mesmo? Ou foi já?
Nada, depois então, antes eu achava que isso aí tudo era de verdade, né? Até o dia que eles foram acordar, a atriz fazia a Filó, né? E Gorete Milagre, acho que é esse nome dela, né? E aí, quando acordaram ela já tava de Filó. Então, tipo, foram acordar a Filó, então...
Eu acho que a do Gil Gomes não, mano. Foi, a do Gil Gomes foi, mano, ele foi muito espontâneo, o ET, ele tava comendo mesmo. Ali não.
E que filme do Belo foi acordando, não foi? A Vivi Araújo, não é? Aquele mesmo que ele olha pra trás assim, rindo assim. Ele indo acordar uma pessoa, mano.
Eu acho que sim, Samir. Mas nada supera a banheira do Gugu, né, cara?
Nada supera.
Eu lembro que o El-Chan ia muito lá, com o Padre Washington ficava doido na banheira. Com a mulherada.
Puta, velho. E foi nessa época que estourou, né, essas bandas de axé, então ia, tipo...
Axé Blonde.
Axé Blonde, El-Chan, Gira Samba.
Tinha os morenos.
É, e juntava os pagodeiros, mano. Era um... Nossa.
E ali várias surubas também, ali na banheira do Gugu também.
É, tipo, uma vez, assim, sempre quem pagava peitinho era Luiz Ambiel, que era tipo a profissa, né? Que ela era a modelo que ficava, né? E sempre quando ia a Mary Alexandre, ela pagava peito. Tipo assim, quando eu sabia que a Mary Alexandre ia, eu assistia. Ela vai pagar peito. Aí eu ficava lá vendo, pum, pagava peito. Caralho, mano. E tipo assim, era 3 horas da tarde. Era um negócio muito louco, velho. Tipo, sem pudor nenhum. O Gugu era... Mano, o Gugu foi um cara foda, velho.
O Gugu na minha casa de blackface.
O programa dele era do caralho.
Quando ele era do caralho, mano.
Ô, vocês lembram quando teve aquela guerra de audiência? Que o...
Táxi do Gugu.
Que teve mó guerra de audiência do Faustão com o Gugu. Que o Faustão levou aquele latininho que o maluco tinha problema.
Puta, eu não lembro disso daí.
Mano, foi foda. Eu tava vendo. Eu tava vendo o Faustão levou o latininho, o maluco tinha problema, tipo, mesmo.
É verdade, teve. Pode crer. Ele pensou que o cara, tipo, era uma criança, né?
Não,
o cara não era uma criança. O
maluco tinha problema.
É, nossa, velho, que mano.
Ah, foi era foda. E aí, aí na semana que vem o Faustão faz um sushi erótico.
Sushi erótico, mano. O Faustão, ele não tinha.
Aí, ó, o latininho aí, ó.
O latininho.
Cara, velho. O pior. Mano, o pior não é o cara ter deficiência, baixinho e tal. O pior é o cara ser um cover pequeno do latino.
Ser chamado de latininho.
Latininho.
Ele parece aquele ator que fez o filme. O Telaclés lá, mano.
Um capeta em forma de guri.
Um capeta em forma de guri, mano. Parece ele, velho. Mas então, mano. Não,
os disfarces eram incríveis, né? No táxi do Gugu, né?
E tinha um telegrama legal também.
Opa!
Telegrama legal.
Telegrama legal.
Isso era bacana.
Tinha um telegrama legal da Tammy Gretchen. Tammy Gretchen da mulher. Que eu nunca me esqueço esse. Ela foi fazer uma propaganda lá, não sei o que que era. E aí, aí os caras...
Ai,
ela tentou convencer ela de fazer programa. E ela ficou puta. E, não, eu sou uma modelo. Eu sei que lá, isso aí vai acabar com o feminismo. Não sei o que lá, eu sou foda. Mulher tem que ser... E o cara tentando, né? Tipo, aí foi o telegrama, né? Passa 10 anos, ela vira lésbica. Dá pra entender, pois né? É. Foda, mano. Tinha o telegrama. Quem mais tinha no programa, nos quadros do programa do Gugu? O que mais tinha,
cara, no programa? Ele lançava muitos artistas, né?
É. E teve um clássico, lembra do crossover? O crossover do Gugu com o Faustão?
Teve, mas foi nos anos 90?
É verdade.
Acho que foi em 99, isso. 99 ou 2000, se não me engano.
Finalzinho já.
É, teve. Eu lembro que teve, que foi uma propaganda, né, na Nestlé, né?
Isso.
Nestlé patrocina nós, pô. Vamos fazer uns crossover aí, pô. Flow com o Flow, com... Drew Regan, vamos fazer aí, mano. Vamos fazer, velho.
Nesse lê, paga nós aí que a gente faz, velho.
Flow chamar a gente pra ir nos estúdios deles.
É, pô. E é muito louco, né, cara? Tipo, teve também o começo da Malhação.
95. Lembra da Malhação? 95.
Cara, a Malhação foi um boom, assim, mano. Tanto o Melo. Qual que era o nome daquele outro lá que fez o Uga Uga?
É, Cláudio Heinz.
Cláudio Heinz. Tinha Carolina Dickmann. Tinha o nosso queridíssimo amigo Bruno De Luca.
André Marques. Galera.
André Marques com Mocotó. Tinha...
Cabeção.
Cabeção é no final da década, mas ainda Cabeção, né?
Era o Cabeção, é. Porque, tipo assim, o comecinho mesmo. Tinha... Como é que era o...
Não, o comecinho foi... Baricelli,
era legal, cara.
Luiz Baricelli.
É, mano, esses aí, velho, era muito... Esse daí foi sem pudor, foi o primeiro ano. O primeiro ano eu tava vendo, revendo no Viva. Mano, eram uns bagulho muito louco, velho. Tipo, vou te engravidar. Eu quero... Não, o cara não pode ser... Eu quero transar com você, Carolina Dickmann. Tipo assim, mano, os bagulho era... Passava assim no fundo, assim...
Pesado, Carolina Dickmann antes de estourar, né? Porque ali ela estourou mesmo em Laços de Família.
É, isso foi.
Não, sim, mas a malhação, ela. Luiz, corrija-me se eu estiver errado. Mas a Malhação era um teste ali, não era, Luiz? Pra, é uma espécie escola. De formação de atores, né? Uma escola, né? Tipo, é tipo isso. Hogwarts. Tipo Hogwarts das novelas, né? Daquela época.
Caralho, mano. É tipo Hogwarts, sacanagem.
É, tinha.
Só sai bruxo dali.
No primeiro ano tinha Nair Belo, mano. No primeiro ano da Malhação tinha Nair Belo, mano. Ela era dona da Malhação. Ela era dona da academia Malhação.
É, eles faziam muito isso, né? Eles sempre colocavam lá grandes atores, e aí atores que estavam começando e servia mesmo como os primeiros passos, né?
É, então, isso, depois teve Nuno bom, Leão cara. Maia. As histórias
tipo, Malhação. Malhação era um programa que tipo, todo mundo, todo adolescente assistiu, né, mano? Independente da geração que for, não sei se acho que a geração de hoje deve assistir também, né?
Deve.
Mas, toda geração assistiu Malhação, pelo menos no momento da sua vida, velho. E era muito louco, né, cara? E, assim, aí tem os programas da manhã, que é TV Colosso, Bom Dia e Companhia, Bom Dia e Companhia com a Eliane, ainda que era...
Teve a Xuxa, né, também, né, antes dela ir pra Argentina, né, que aí fizeram TV Colosso, como que era? Era o Xuxa Park? E
o Planeta Xuxa.
Planeta Xuxa. Que era de sábado, né? Que era de
que
sábado.
Tinha o Fly... No My Weekend Dance.
A
gente assistia por causa dos desenhos, porque passavam desenhos.
Ah, mas
o Planeta Xuxa era tarde.
Era os domingos.
Era depois do Gente Inocente.
Gente Inocente também tinha, né, cara?
Com o Márcio Garcia.
Mas isso era dos anos 90?
Eu não sei se era Gente Inocente é no final dos anos 90, pô. 98, se eu não me engano.
A Xuxa também era uma merdeira do caralho, né, cara? Ela só fazia merda nos programas dela. Tá, acabando virando meme depois. Tem o Anhan, senta lá, a Cláudia, quando ela não tinha paquita ainda, as crianças não calavam a boca, não paravam no lugar. Aí uma vez, né, a brincadeira das crianças, tinha uma criança gordinha lá, vai gorda!
Esse é muito bom, velho. Tipo, era uma brincadeira que tu tinha que pular, tinha que passar por uns labirintos.
Teve um clássico.
Vai gorda!
teve um clássico, né? Que quando o cenário dela pegou fogo, né?
É, teve. Foi foda, mano.
Aí teve um também, que já, isso já no Planeta Xuxa. Que ela tinha um quadro lá que ela pegava a mulherada e passava maquiagem, fazia cabelo e tal, e a menina saía de lá bonita, né? Aí até o pessoal cantava Arerê, a Xuxa faz milagre na TV, né? Aí ela tava lá com a mulher que tinha acabado de fazer a maquiagem e tal, aí mostra o antes e depois. Aí ela vira pra câmera, aí ela, não, Eu fico recebendo tantas mensagens e cartinhas de moças querendo vir aqui para ser chamada para vir para maquiagem. Moças bonitas que não precisam disso. Aí eu acho que ela se toca. Ela vira do lado. Não, desculpa.
É muito sem noção, velho. É muito sem noção.
Depois a Eliana foi pra Record e aí levou um chiquinho.
É, mas aí isso já é em 2000, né? Isso aí já é em 2000, não é?
É, que começou Pokémon, passa lá na Eliane e tal. Mas, isso aí, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês tinham medo do Melocoton?
Do Melocoton? Não.
Porque é um bicho feio, cara. Que se olhar pra aquilo, você pensa, ele não deve ser normal, cara. Não é possível. Melocoton porque,
era feio, porra, mesmo.
Você tinha um ratinho que tinha um xaropim, que apesar de não ser um programa pra criança, o xaropim ainda era bonitinho. Ainda até
meu primo tinha um xaropinho.
Eles vendiam um brinquedo do xaropinho. Aí me veio um Melocoton que parece um chiclete.
E eu tinha um Melocoton, hein?
Ele não tentou te matar em alguma noite, né? Você não percebeu?
Acho que não sei. Mas que era,
era muito louco, porque, tipo, ele tinha uma história, né? A nave dele caiu lá e ele ficou na casa do Bom Dia e Companhia, né? É uma história meio assim, não sei se, tipo.
É tipo a história do Alf, né?
É, tipo a história do Alf. Tipo, o Alf também, anos 90, mano.
Alf é, que nem o Fofão. O Fofão era assim também. Ele era um alienígena que tinha caído.
O Fofão eu tenho mais medo, mano.
Eu não gostaria de ir pro planeta do Fofão. Porque imagina se você vai no planeta do Fofão e você vê que todas as pessoas naquele planeta têm um saco na bochecha. É foda, cara.
Porque, tipo assim, o Fofão, ele ainda está naquele negócio da... Como é que é? Caravana lá, né? Caravana. Carreta Furacão. Ele dá umas piruetas. E esse Fofão dá mais medo ainda do que o Fofão antigo, mano.
Sim.
E ele era o nome do cara agora... que fazia o Fofão?
Hã?
Como que era o nome do cara que fazia o Fofão?
Ele faleceu, né?
É, ele também fazia o... Ele fazia outro programa. Ele também fazia um... Ele fazia
Escolha do Professor Raimundo.
Isso.
Era pra Tropi.
Isso.
A gente não vai falar de Escolha do Professor Raimundo, do Pra Ser Nossa, porque a gente já tem um programa, né?
Já falou bastante.
Que foi sobre programas de comédia.
Eu só queria fazer um adendo rapidinho, assim. É uma coisa que nem é dos anos 90, mas é porque eu lembrei. Porque o Luiz falou dessa questão aí do programa da Xuxa, né? Que tinha isso de maquiar as mulheres. Eu lembrei do Domingo da Gente, né?
Opa, do Domingo da Gente, eu ia falar de... Dia de Princesa!
Dia de Princesa, velho. Não assistia muito. Era muito louco. Domingo da Gente!
Pô, Dia de Princesa.
E tinha um... Tinha, nos anos 90 não passou, mas aí tinha um cara que imitava ele no Pânico, né, mano?
Sim, que era o mesmo cara que fazia o Glu Glu, o Vinícius.
Domingo da Gente!
Era o Mano Quietinho.
Mano Quietinho,
Foi foda, ele, né? Que apanhou, né, depois, né, do Netinho, né?
Não, foi o Vesgo.
Ah, foi o Vesgo, né?
O casamento... o Vesgo vai, zoa o cara a semana inteira, aí vai no casamento do cara... Vai zoar o cara, você acha que o cara vai deixar, mano? O cara foi falando, sai daqui. Vitor, vou bater você, sai daqui.
Eu lembro do Vitor fazendo, dando um tapão na cara dele.
É, mano, tipo...
Ele era inconveniente pra caralho.
É, no começo era, mano. No começo era. Mas isso aí é os anos 2000, né? Mas nos anos 90 não tinha programa desse tipo assim, mas tinha... Aí os programas infantis era TV Colosso, né? Tinha o Sábado Animado.
Passava Bananas de Pijama.
Sábado Animado, que era muito louco.
Tinha o Disney Club, que era TV Cruz.
Disney,
né?
Club, cara, era muito louco, né, velho? Passava 6 horas da tarde, mano. Era muito
assistia
bom.
Assistia lá a Turma do Pateta e Super Patos.
A Turma do Pateta e Super Patos. Era muito bom, velho.
A Turma do Pateta era muito bom. Depois eles colocaram um também, que era do...
O meu apelido na escola era Macaco, por causa do Macaco, mano. Meu apelido toda hora os caras falam assim, aperta o play, Macaco. Aí, tipo, Meu apelido era Macaco na escola, mano. Mas eu tenho crush,
velho. Caraca, eu esqueci o que ia falar.
Essa parte da escola. De outro desenho, né, Luiz? Que passou lá também.
Tem os desenhos aí, da cultura também?
Tem, aí, aí tinha, mano, puta.
TV, a cultura sempre foi foda.
A cultura sempre foi foda. Gloob Gloob, tinha...
Castelo
Rá-Tim-Bum. É, Mundo da Lua, mano. Mundo da Lua era muito foda, velho.
Lucas Silva.
Programa foda,
Antônio
mano.
Antônio Fagundes com aquele bigodão.
O bigodão. Tinha o Jean Carlos, né? Como é Jean Carlos?
Jean Francisco Guarnieri.
É, Jean Francisco Guarnieri, mano. Aí tinha a... Mano, era muito louco, era uma história muito foda. E o cara que criou o Mundo da Lua, ele criou o Castelo Rá-Tim-Bum, não foi?
Era o Flávio de Souza.
Flávio de Souza, ele criou o Rá-Tim-Bum também. É, tipo... E ele fazia... Ele era um dos irmãos Tiburcio, não era? Tiburcio não, era o...
Ele era o Perônio. Não, ele era o Tiburcio e aí o outro cara era o Perônio.
É.
Irmãos Tiburcio. O professor... Não,
Nossa, eu tinha medo do professor Tiburcio, hein?
Tipo, olá, era foda.
Olá, professor Tiburcio.
O Rá-Tim-Bum, ele era dos anos 90 ou dos anos 80?
Rá-Tim-Bum é do final dos anos 80, se eu não me engano.
É.
Deixa eu só
confirmar. Aí passou a década de 90 aí, né?
É. Deixa eu só confirmar. Aí tinha o Bambam Lalão, né? Bambam Lalão. Acho que era já dos anos 80, Bambam Lalão.
Ó. Rá-Tim-Bum é de 90, é da década de 90.
É que alguns transcendem, alguns aí vêm de antes dos anos 90 ainda, né? Mas parece que nos anos 90 eles estouraram mesmo, né?
E sabe quem era o diretor de Rá-Tim-Bum? Fernando Meirelles, o mesmo que fez Cidade de Deus depois.
É, meu, puta. Tinha o Rá-Tim-Bum, aí tinha Gloob Gloob, Mundo da Lua, depois...
Teve o Pequeno Urso.
É, que tinha
Rupert.
Esses é um programa infantil, né? Essa cultura sempre teve programa bom, cara. Tipo, nunca deixou a desejar, assim, pra... É que é uma TV pequena, tipo...
Vai passar
Fórmula 1. Se Deus quiser. Mano, ia ser legal passar Fórmula 1 na TV Cultura, velho. Porque acho que eles dariam mais.
Não, vai ser muito louco nessa mídia. Porque você imagine, antes da corrida tem Telecurso 2000. Aí depois vem a corrida. Depois da corrida vem concertos em Lá menor.
Corrida depois do Viola Minha Viola, pô.
Não, vai. Amanheça com os clássicos. Tem um programa na TV Cultura. Amanheça com os clássicos. Aí só passa música clássica de manhã, 7 horas da manhã.
Senhor Brasil com o Rolando Boldrin.
Meu. Tipo, imagina. Esses programas é muito bom, velho. Tipo, a gente fica zoando, mas esses programas aí é foda. Esses programas são bons pra caramba. Aí na Band, por exemplo, a Band passava o quê? O H, cara. Mano, o H, velho.
Luciano Huck.
Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura.
Tinha a Tiazinha Feiticeira.
E a Índia... Qual é o nome da Índia lá?
Índia Potira?
Não, não era Índia. Não, era Índia.
Era outro nome.
Era outro nome. Tinha uma Índia. Com os peitos, ficava com os peitos pra fora, mano.
Literalmente. Só com o cabelo assim, né?
Isso no horário nobre, mano. Era foda.
Era tão foda que a tiazinha depois ganhou sua própria série.
Né? Isso,
Que era a série da tiazinha lá enfrentando os bandidos. Cara, que bagulho louco, velho. Puta que pariu.
E ela, na época, ela era mó sex symbol, né? Tipo,
total, né?
Playboy. Mano, não era. Aí tinha a feiticeira.
Suzana Alves.
Daniel
pegou.
Prado. Como é que é, Hortêncio?
Daniel pegou a tiazinha.
Daniel?
Daniel, o cantor.
Ah, é verdade, né? Tem na biografia dele falando, né?
Sim.
É, ele fala na biografia dele que ele pegou a tiazinha, mano. Nos anos 80, nos anos 90 lá, qual que é o nome do cara da raça negra?
Luiz Carlos.
Luiz Carlos pegou a Luiz Ambiel, mano. Vai achando, nos anos 90, Luiz Ambiel, mano. Tipo, a menina da banheira lá, velho. Nos anos 90, é isso, mano. Os caras pegavam, o Salgadinho pegou também a outra lá, a Suzana Alves também, não é? Que era da banheira também. Salgadinho?
Não, Suzana Alves é a tiazinha.
É, o Vaguinho pegou a... Ai, como que era?
Esse pessoal todo se pegava. Eles se pegavam na banheira do Gugu, meu amigo. Fora, então.
Como que era o nome da...
Imagina no camarim, mano. Imagina no camarim. Imagina no camarim, cara. Nossa, mano.
Que é o nome dela? O Ebert que sabe dessas histórias.
Ah, o Ebert, mano, esse programa, ele está sem. Ele vai repetir esse programa com o Ebert, porque o Ebert, ele estuda os anos 90.
Ele pegou a Solange Gomes.
Hã?
Ele pegou a Solange Gomes, o Vaguinho.
Solange Gomes, mano. Pode crer, não é, Suzana? Solange Gomes. Puta, mano. Esses anos aí foram tensos, velho. Foram tensos pra mídia. De fofoca.
É isso mesmo.
Porque teve várias gravidez que deram uma sumida e depois assumiu. Caralho, mano. Era muito foda.
E o Samir falando que a Edna Velho agora tá no Bacen.
É, não sei se é Bacen ou se é Polícia Federal, mano.
Porra, eu coloco agora entra.
Quer ver, ó? Edna Velho e Cristofada. Coloca aí. Não, vai ter, mano. Edna Velho. Bom.
Ó, eu mandei aí, parece que é Índia Aigo, o nome da Índia lá.
Isso, era isso mesmo,
Luiz. Isso, é. Não é, não, do Banco Central mesmo, mano. É do Bacen, velho. Trabalha no Bacen. Uh-huh. É, ó, passou, mano. Caralho. Foda. Pra você ter uma ideia, né, de como que. E ela tem filha com o Romário, mano. Aqui na notícia tá falando que ela, além dela ganhar pensão, né? Ganhava pensão no Romário, ainda trabalhava no Banco Central, mano.
Aí essa filha do Romário aqui.
É filha dela, não é?
Como esquecer. A pergunta: como esquecer dos anos 90 sem lembrar das malandrinhas e de Serginho Malandro?
Cara. Serginho Malandro, ele transformou a TV Gazeta num bagulho muito louco que todo mundo assistia a TV Gazeta, velho. Com as pegadinhas do Serginho Malandro, mano.
Era um fenômeno. Aí agora eu vou suscitar o Samir. Quem era das malandrinhas, Samir?
Puta! Ela era ruiva nessa época, mano. Ivy Andrade, velho. Ivy Andrade começou. Foi lá que eu me apaixonei por ela.
Aproveitando que vocês falaram do programa H, falaram da tiazinha, da Índia, da feiticeira, e aí já pegando, puxando para a parte da que a gente vai falar também um pouco de propaganda, quem é que lembra da feiticeira fazendo propaganda do Abshaper, falando sobre não é feitiçaria, é tecnologia?
Pode crer, mano. Nossa, era um bagulho que colocava, assim, ficava tremendo a barriga, né, mano?
Uhum.
Puta que pariu, verdade, mano. Ela falava, isso não é feitiçaria, é tecnologia. Mano, nossa, velho.
A pergunta. Tinha propaganda... era foda. A pergunta essa... que não quer calar, pessoal. Que mãe que não queria colocar o seu filho para fazer a propaganda da Parmalat em 97?
Era mas é que aí em 97, tipo assim, eu já tinha já 12 anos, mano. Então,
eu tinha 3, eu poderia, se minha mãe tivesse.
Imagina o Hortêncio.
Imagina. Ia ser o viadinho.
Mano, Todo mundo, não, na verdade, todo mundo queria hortênsias, não a propaganda, não participa da propaganda, mas queria os ursinhos de pelúcia da Parmalat.
Isso é esgoto. Ah, eu tinha, eu, se não me engano, eu tinha. Minha mãe, minha mãe conseguiu a vaquinha, se eu não me engano.
É, tinha uma porrada, mano. Todo mundo queria essa porcaria de ursinho aí, mano.
É, não, mas tem várias assim, coisas. Era ursinho, era os mini craques, né?
Os yoyo da Coca-Cola. No começo, não sei se vocês vão lembrar. Isso daí, acho que. O Luiz é 87, Luiz? 88?
88.
Não sei se você vai lembrar disso, Luiz, dos relógios da Coca-Cola.
Dos relógios eu não lembro, eu lembro dos geloucos.
Que era um negócio
que é quase a mesma coisa, né? Relógio gelouco.
Que era um relógio. Você lembra daquelas pulseiras? Daquelas pulseiras. Isso nos anos 90 também. Que era aquelas pulseiras que você batia assim e ela já dobrava no seu pulso?
Aham. Uhum.
Então, tinha um relógio daquilo da Coca-Cola, mano. Você batia assim e ele virava. Tinha da Fanta, da Sprite. E isso era nos anos. Mano, começo dos anos 90, velho. Eu lembro que eu era criança, eu ficava. Mano, eu nunca tive um, tá ligado? E eu lembro que na escola tinha, e na escola tinha todos, velho. Eu ficava, caralho, mano, o cara tem todos, mano. E tinha um da Coca-Cola, da Sprite, da Fanta, era muito louco. E aí depois, anos depois, veio o Yo-Yo, mano. Yo-Yo, acho que vocês lembram, né, do Yo-Yo.
Yo-Yo da Coca, eu até tinha. Sim. Um, cara, ele era vermelho assim, tinha um símbolo da Coca, era bem bacana.
Aí tinha o da Coca-Cola, tinha o da. Lembra que eu ia na padaria, aí eu juntava todas as tampinhas, pegava as tampinhas, né, dava o dinheiro. Eu não quero essas porra da tampinha, não. Dá só o dinheiro. Aí eu dava o dinheiro pro cara, o cara vendia pra mim. O cara, foda-se as tampinhas, tá ligado?
É, a promoção era junte tantas tampinhas, mais R$5 e troque pelo seu ioiô. Você ia lá, juntava as tampinhas, ficava tomando Coca-Cola.
É, e aí, tipo, não tinha. Não precisava das tampinhas, era só ir lá e pagava o ioiô.
A Coca-Cola lançou muita coisa assim, cara. Tinha bola da Copa também, que era uma bolinha pequenininha.
Isso, nossa.
Lembra, Samir?
Era uma febre.
Mini crack.
Os mini cracks. Putz, mano, era do caralho. Só que era aquilo, você juntava tantas tampinhas.
Nos anos 2000 teve as garrafinhas, lembra das garrafinhas?
Garrafinha, pô.
Garrafinha.
E também tinha o estúdio Coca-Cola em 2000, e começou em 2003 o estúdio Coca-Cola, que eles faziam uns encontros bem inusitados.
Ah, é verdade. Mas os mini craques, o meu pai tem a coleção deles, mano. Todos. Do Brasil e da Argentina. Meu pai tem os dois, mano. Meu pai conseguiu da Argentina no Mercado Livre, mano. Tem o Verón, o Crespo. Eu
tô vendo que aqui no Mercado Livre eles vendem até os geloucos no Mercado Livre também.
E falar nisso, de brinde, essas coisas, quem, não, quem nunca teve um Tazo na vida?
Opa!
Cara,
muito louco.
Eu tenho um enteado e ele tá na fase dos Tazos, só que é os Tazos de...
Do Pac-Man.
E ele tem um monte, cara. E assim... Bate uma saudade, velho, de ver aquilo, tipo...
É bacana.
Que a gente pegou da febre do Tasmania, né, que é o Lentunes. Cara, mano, eu pegando aquele estado, falei, caralho.
Eram duas coisas, que era os Tazos e era as figurinhas dos Cavaleiros do Zodíaco, naquela bala vermelha.
Isso, puta, pode crer.
E aí você comprava o álbum e pra completar, cara, era foda.
Ah, não, deixa pra lá, o Diegão. Pô, deixa eu pro Nickcast da Fórmula 1, ele fala chamar do álbum aqui de novo.
Cara, era muito louco. Era muito louco. E tipo assim, tinha o Tapetazo, Porta Tazo, Master Tazo. Cara, tinha
o.
Nossa, o Master
Tazo. O Tapetazo era o Tazo do Fluminense?
Era um tapetinho assim. Vocês já viram já isso, já, mano? Era um tapetinho. Sim. Assim que você.
É assim, onde você colocava os Tazos em cima, né?
Isso, era muito louco, velho. Aí tinha um porta-tazo, que era tipo um.
Era tipo um pega-vareta, só que pra Tazo.
Isso, exatamente. Era da hora, mano. Era muito louco. Aí teve também, mas eu não sei se era nos anos 90. Teve o negócio do skate, lembra? De dedo.
Ah, ele era mais anos 2000, já, eu acho.
É, anos 2000, eu tô, acho que na virada ali. Mas eu tive também, eu tive. Eu era muito bom, inclusive.
E tem até que até hoje essa parada aí, né, mano?
Cara, isso aí foi uma skate febre também, tem. Cara, porque era um mini skate, aí vinha com uma chavinha, as rodinhas, você trocava e tal, o shape.
Trocava o shape. Foda. Você trocava shape, você desenhava. Mano, era uns bagulho muito louco, né, velho?
É engraçado que hoje em dia tem gente que reclama de algumas modas que vêm entre os jovens, tipo o fidget spinner. Ah, tem o spinner e tal, você olha o cara que é mais velho. Que palhaçada, ficar girando um negócio desse. Mas aí, a gente volta na nossa época, a gente brincava com skate de dedo, cara.
Não é
tão idiota igual.
Pior que é, tá ligado? Tipo assim, a minha namorada falou assim, cara, tem que ficar comprando salgadinho, tipo, pra pegar essa porcaria de tazo. Falei, mano, sua mãe fazia a mesma coisa, tá ligado? Tipo, só que
era pra você, mano. Quantos anos tem sua namorada?
A minha namorada tem. Eu tenho. A minha namorada tem 30. Ela tem 30, caralho. Mano.
Quase esqueceu, vocês viram aí, galera?
Não, é que ela fez 30 agora. Ela tem 30. Aí, tipo. Aí o que acontece?
É que ela tem 30, mas aparenta 23, né, Samira? Aí você às vezes.
É, lógico, né? Tipo, tanto perto dela.
O cara confunde às vezes.
Aí você pensa: caraca, você teve filho com 12? Não é possível.
É. Mas é assim mesmo, mano. E aí, velho, tipo, tem os. Quem mais teve de brinde? E as coisas de comida?
Tazos do Pokémon, pô, eu tive.
Tazos do. É, teve do Pokémon. Aí teve uns de ferro também, não teve?
Teve.
Teve uns de ferro também. É foda, mano. Mas vamos voltar pros programas de televisão? Que é o nosso. O nosso carro-chefe
central. Não, é. Tem o que nós ainda não falamos aqui, que é aquele vamos aplaudir!
Opa, Raul Gil!
Grande, grande Raul Gil!
Nossa, os cachinhos calouros, teve uma época que os calouros me batiam 40 pontos de audiência, pô!
Não, ó, tinha os calouros, banquinho,
tinha o chapéu. Pra quem você tira o chapéu?
Pra quem você tira o chapéu, era foda.
Os calouros tinha Reinaldo e Liriel, Robinson Monteiro.
Nossa, Robinson Monteiro, velho. Sumiu esse cara, né?
Robinson, gente.
Foi o primeiro a ganhar, né?
Mano, ele ficou acho que umas 20 semanas. E eu acho que, se eu não me engano, ele nem ganhou. Quem ganhou, se eu não me engano, foi Reinaldo e Liriel, que aí eles se juntaram.
É. Nossa, era muito louco, né, cara? Tipo... E ele era da Band e depois foi pro SBT, né?
Não, ele era da. Não, na verdade, ele era da Record. Aí ele foi pra Band e depois pro SBT.
É verdade.
E o pior é que o programa, o nome do programa é dele, programa Raul Gil. Porque pra onde ele vai, ele leva esse nome. Não é tipo que nem lá na Record, que era Ratinho Livre e depois virou programa do Ratinho no SBT.
É, né? O nome é dele.
É marca dele, né?
É marca dele. Então, né, Luiz?
Igual a Hebe também, né?
O Tabe também era um programa legal, cara.
Puta, mano, a Hebe, ai, que gracinha.
Era um programa legal, cara. Vi uns caras legais lá, mano.
Mas toda segunda assistia. Porque assistia a Hebe, era a Hebe e Tela Quente.
E falar nisso, Tela Quente. Né? A gente teve o podcast de filmes de terror, né? Em relação ao Halloween. E eu não sei quando que vai lançar esse podcast, mas vai ter o Tela Quente dessa semana, vai ser o Corra, né?
Opa, grande filme. Esse podcast lança no sábado.
No sábado? Ah, então.
Vai lançar sábado. O do Halloween.
Lançou, não vai dar porque a gente tá fazendo agora. É.
O do Halloween.
Não, mas o do Halloween.
Lançou sábado, pô. Já tá no ar.
Beleza, não vi.
Ele vai ser um podcast velho e um novo sempre, toda terça e sábado.
Ah, legal. E aí teve a Hebe. A Hebe era legal, cara. A Hebe era... E tem os programas esportivos também, né? Não podemos esquecer os programas esportivos. Mesa Redonda, Super Técnico. Lembra do Super Técnico que o Guto Neves chamava os técnicos para debater futebol?
E aí, né? Tinha Marcelinho e a clássica, né? Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo, né?
É, teve a briga.
Se vocês quiserem se matar lá fora, depois vocês se matam aqui.
Você é moleque.
Eu tirei mulher de dentro do seu quarto do hotel, pô.
Vários podres ao vivo, né, mano?
Você lembra do dor. Cidade Alerta, que era apresentado pelo Datena e depois Leão Lobo.
Imagina o Leão Lobo apresentando Cidade Alerta. Gente, babado. Homem mata a esposa.
Não,
que não apresentou... é tipo assim: mata a esposa e volta assim. Dignidade já.
Não, quem apresentou o Cidade Alerta foi Boa Noite Brasil, Gilberto Barros também.
É, pô. Mas o Cidade Alerta, ele começou com... Qual que é o nome? É Nelson, não era? O cara colocava a mão assim e falava assim, na tela. Você lembra desse daí? É, eu não lembro o nome do cara.
O homem do cara, sapato, mano. Branco?
Não! O primeiro apresentador do Cidade Alerta, um dos primeiros, foi um cara que ia lançar a reportagem, ele falava assim, na tela, e aí passava, entendeu?
Porra, todo mão, mundo fala isso, né?
O primeiro então, nome...
Ney Gonçalves Dias.
Depois ele apresentou o clássico, aquele programa clássico, o Aqui Agora no SBT?
Aqui Agora era foda, mano.
Gil Gomes
era muito foda, mano, ele contava as histórias assim, mano.
Andava por aqui.
Era muito louco, velho.
Isso é
no YouTube tem várias histórias que ele conta, aquelas histórias meio loucas, sabe?
É. Certo dia.
Uma
menina de São Paulo.
Era
um homem louco, aparentando 57 anos. Era bem assim.
Muito louco, velho. E o Ney Gonçalves, ele chegava, ele falava assim, ó, teve um assassinato, não sei o que lá, vamos dar reportagem. Ele botava a mão assim na tela, assim, né, tipo, tínhamos um monitor assim no estúdio, e na tela, e aí pum, aí mostrava a reportagem. Tinha Aqui Agora, de jornalístico assim, cara, tipo, era o Aqui Agora, o
Cidade Alerta.
Cidade Alerta. Tinha algum na Band? Não tinha, né?
É, só o da Band foi o Brasil Urgente também. Tinha o Marcelo Rezende apresentando o Repórter Cidadão, mas antes ele apresentava o Linha Direta, pô.
Linha Direta dava um medo do caralho, mano. Puta que programa do medo, cara. Linha Direta
é foda.
Corta pra mim, corta pra dois, corta pra sete.
Linha Direta era foda, pô.
Percival de Souza. O Linha Direta, cara, ele era muito estúpido, vai, vamos supor, o nome da menina é Gabriela. Aí, Gabriela sai de casa às 5 horas da manhã para poder ir para o trabalho, como fazia todos os dias. Gabriela ainda não sabe, mas ela vai morrer. Porra, é óbvio que ela não sabe, se ela soubesse, ela não saia de casa, caralho, né?
Era o... E tinha também o Você Decide.
Quanto mais o Você Decide, era Antônio Fagundes e Tony Ramos.
Era muito louco, porque passava aquela sketch, né? E aí tinha os dois finais lá prováveis. E aí o pessoal tinha que ligar pra votar em qual final, com quem você quer que termine a história. Como assim vencendo? Com o bandido ganhando.
E os produtores,
ganhando.
Olha só, olha que era, muito louco.
Era da
e
hora,
os
cara.
Os produtores do Você Decide, os produtores do Você Decide, anos depois virariam donos da TV Manchete. Compraria a TV Manchete e faria a Rede TV, mano.
O Amilcar isso... e o.
É, eles eram. Eles que trouxeram o formato Você Decide e venderam. Eles se venderam, não? Eles acho que ele era produtor ou alguma coisa assim. Do Você Decide pra Globo. Eles ganham muito dinheiro com esse negócio de ligação. Eles foram e compraram a emissora da TV Manchete, mano. Foda, né, velho? Tipo. E aí teve Você Decide. Tinha o Telecine, lembra do. Telecine não, é Telecine.
Intercine.
Né? Intercine.
Supercine.
Supercine. Aí tinha
uma comunidade no Orkut que era Eu Tenho Medo da Vinheta do Supercine. Vocês também tinham medo daquela musiquinha do Supercine?
Tinha, mano. Eu tinha.
Nossa, o suspense da porra, né?
Eu não sei se era medo ou se era, tipo, desespero. Porque, tipo assim, acabava o sai de baixo e já começava o Intercine, né?
Não, cara, você tá confundindo. O Supercine era o sábado.
Era o sábado, Zé.
Ah, não, tô falando acabava, do Intercine. O Intercine tinha medo.
Mas o Intercine era todo dia de madrugada.
Era todo dia de madrugada. E aí, mas de domingo era o pior dia pra mim, tá ligado? Porque segunda-feira eu tinha que acordar pra ir pra escola. E aí acabava o Sai de Baixo, porque eu assistia o Sai de Baixo, já ficava desesperado, mano.
Tipo, acabou o domingo, né?
Porque acabou o domingo.
E era bacana porque os programas também, esses programas que passavam filmes eram bons, né? Que era o Cine Espetacular, também passava na Cine
Espetacular, na era de terça, né?
De terça, o Cine Espetacular. Aí tinha sexta-feira, tinha
Tela de Sucessos.
Tela de Sucessos. E aos sábados tinha o Cine Belas Artes.
E à tarde tinha o cinema em casa.
É. O Cine Belas Artes, ele tinha como proposta passar filme mais desconhecido, aqueles filmes mais cabeça e tal, né?
Isso mesmo.
Nada, começou a passar qualquer filme. Proposta era essa. Denis do Pimentinho.
Depois eles decidiram que não tava audiência.
Ainda tem esse
Cine Belas Artes? Eu acho que não. O não, Tela de Sucessos tem. E o Cine Espetacular tem ainda, mas o
Cine Belas Artes mais não.
Passa um programa de bolo lá, Cake Boss.
Ah, e falar nisso, tinha o Show Gol, lembra do Show Gol?
Era Gol Show.
Nossa!
Gol Show. Lembra disso?
Era bacana. Gol.
Tinha vários goleiros lá, mano. Ficávamos o Dida, Ronaldo.
Júlio César.
Júlio César,
Era legal, você ligava lá e. Gol! Pagava também, imagina a ligação. Tinha que acertar lá, você ganhava os prêmios, né? Muito louco, cara.
Era da hora, mano.
Oi, e a gente esquecemos de falar do programa do Diego, né? Passa ou repassa?
Passa ou repassa, cara. Que era
passa ou repassa. O Gugu foi o primeiro apresentador, né?
Ele apareceu com coletinho, lembra? Ele ficava com coletinho. Ele tinha. Sim.
Ele tinha várias um canas da hora.
Canas.
Era muito legal, cara. Era muito bacana.
Tinha um programa do Silvio Santos também, né? Os programas do Silvio Santos era foda.
O Ebert até hoje, né? Do Topa Tudo por Dinheiro.
Topa Tudo por Dinheiro. Era tinha o Porta da Esperança.
Puto Jesus Cristo, lembra do Jesus Cristo nessa porra?
Todo mundo tinha medo dele.
Mano, todo mundo tinha medo de
Jesus. Os caras tinham medo de Jesus, cara. Não faz sentido.
Que louco, velho. Nossa, qual é a música também?
Ellen Roche.
Qual é a música?
Ellen Roche fazia. Porque era o Pablo, né? Porque tipo, tinha o Pablo.
Pablo, qual é a música? É Pablo.
É, e aí ele ficava tipo dublando. Mano, era foda, velho.
Era da hora.
Com uma nota!
Como que era o nome do. o maestro lá, maestro Zezinho.
Zezinho,
né?
Maestro Zezinho. Zezinho. Maestro Zezinho.
Sete notas, maestro.
Aí eu... Mano, era foda. Era muito foda, velho.
Mas, o Samir, você me dá caravana de onde, Samir?
Mano, era da hora. Nesses últimos anos aqui, ele ficou muito sem pudor. Ele falou, foda-se. Aí ele chamava um Saveco, mano. Tipo, era muito louco. Ele chamava um Saveco e falava assim: qual que é o seu nome? Aí a Traveco falava assim: ai, meu nome é Ana. Não, não, eu tô falando o seu nome mesmo.
Mas é o nome que tá no RG.
Tipo, aí depois ele teve que cortar, porque proibiram.
Porra, teve um dia desses lá que foi um travecão no programa dele que ele começou a falar e tal. E o traveco imitava ele, mano. Depois eu procuro o link pra vocês verem, mas o traveco imitava ele.
E falar nisso, nem né, falar em SBT, a menina lá saiu, né? A
Lívia Andrade.
A Lívia Andrade saiu também, né?
Saiu
a Maísa. Saiu a Maísa, saiu a outra. Tá saindo todo mundo de lá, velho, também.
Caramba. É porque aqui essa emissora.
Deve estar meio cansado também.
Nessa emissora a gente apoia o presidente. Se você falar mal dele, você vai. Pra puta que pariu, vai pra lá.
Foda, mano, foda.
E... Cara, eu lembro também, anos 90, que era. Brigava ali também com o Silvio Santos, né? Aos domingos aí, o programa do Faustão. Tinha aquelas gincanas doidas lá do Faustão também, né? Tipo, a Ponte do Rio
que Cai. Olimpíadas do Faustão.
Olimpíadas do Faustão. A Ponte do Rio que Cai era o melhor.
Cara, vocês têm noção?
Eu adorava ver.
Vocês têm noção que tem um filme, e por causa do filme colocaram esse nome no quadro, que era A Ponte do Rio Quiet.
É, A Ponte do Rio Kauai. É muito bom esse filme. É um filme de guerra. De 60, de, se não me engano, 59, se eu não me engano.
Aí virou A Ponte do Rio que Cai.
Não, sério mesmo que é por causa disso?
É.
Genial.
Olha como que eu tô bom. Eu nem pesquisei. Eu falei que A Ponte do Rio Kauai era de 57. Isso mesmo, é de 57.
Nossa.
Mas olha só,
E a Família Dinossauro, vocês assistiam também?
Família Dinossauro, cara.
Querido, cheguei!
Adorava, meu.
O Baby era demais, mano.
Não é mamãe.
Não é mamãe.
Nossa, era demais o Baby.
Não, e é foda porque eles têm um último episódio, mano, que puta é do caralho.
E é cabuloso.
É cabuloso. Alguém quer contar esse último episódio? Rapidinho, 10 minutos.
Acho que o Luiz aí pode.
Vamos lá, Luiz.
Pode nos agraciar com a sua bela voz.
Só o último episódio, o Dino, né? Ele se dá conta de que os dinossauros, eles meio que mudaram o clima do planeta. E o planeta vai começar a entrar numa era de gelo. Então, é aquela coisa de ficar com a família e tal, porque eles não vão ter mais futuro. E aí você vê o Baby ali, que é só um bebê, e ele não vai ter futuro também. E aí a porra toda congela. E, teoricamente, os dinossauros todos morrem. Então não temos dinossauros hoje, porque os dinossauros da época fizeram merda.
É exatamente isso, mano. Cara, as cenas, os diálogos, né? É muito pesado, mano. Tipo...
Não, é uma série muito inteligente, né, cara? Assim, ela é muito inteligente.
Porque ela transformava, tipo, vai, a vida americana, que é a vida americana normal, tipo, o cara trabalhando numa obra, classe média baixa, né? Tipo, operário, com uma família com 3 filhos, tipo, tinha avó. Então era muito louco, entendeu? Tipo. E passou isso, transformar isso numa, tipo, se fosse numa era dos dinossauros, né?
Muito louco. Muito legal.
A abertura era muito boa. Era, lembrava Tubarão, né, inclusive.
Sim.
Era mesmo um tom.
Tem um episódio que era muito bom, que os carnívoros, eles começavam a culpar os dinossauros herbívoros por tudo de errado que acontecia. Não, isso é culpa dos herbívoros, não sei o quê. Eles queriam banir os herbívoros. Aí, no final, eles falam que não é culpa dos herbívoros, tá? eles não têm culpa de nada, não sei o quê. A culpa mesmo é dos anfíbios. Afinal, você quer viver na água ou na terra? Você acha que é o quê?
E
aí...
E, mano, aquele Tiranossauro Rex, amigo do Dino, o Roy, ele é a cara daquele ator Erson Capri. Puta que pariu, cara.
É verdade, é verdade.
É a cara do Erson Capri, mano.
Pode crer, mano. E que mais, mano? Teve, assim, nos anos 90, assim, que vocês...
O Alf. Lá, garoto.
O Alf.
O Eterno.
O também, mano.
O Alf, ele também teve um final, só que esse final nunca foi exibido. Ele seria capturado pelo governo americano. Mas aí acabou foi... que não exibir esse final. Acabou que a série não teve final.
Ah, entendi. Tipo, mas não foi exibido aqui no Brasil ou não foi exibido em...
Eu acho que nem lá fora foi exibido. Ou então ele foi exibido. Eu acho que depois eles iam continuar e a série foi cancelada. Aí fizeram, acho que um filme pra TV do Alf, mas não sei se continuou a história. Mas eu sei que o final do Alf ia ser bem, bem sinistro também.
Nossa, que foda. E tinha, mano,
também o Programa Livre, né?
Serginho Programa Grois, Livre?
Mano. Programa era muito bom, cara.
Que era muito bom, velho. Tinha várias,
tipo... Todas iam lá, tipo, Legião Toda. Urbana foi lá, Raimundos, Mamonas,
enfim. Era muito bom. É.
Até hoje, né? Todas as bandas vão no Serginho, no Altas Horas, né?
O Serginho Groisman, eu percebi que ele é um cara que sempre foi velho, mas sempre achou que era novão, né, mano?
É. Pior que ele começou na TV Cultura, né? Ele começou um programa na TV Cultura. E aí depois que ele foi pro SBT.
O mestrão foi no programa dele na TV Cultura.
Que mestrão?
O Marcelo.
Ah.
Nossa, ele foi no programa na TV Cultura?
Foi.
Caraca, tiozão mesmo, mano. Porque esse programa era muito antigo, mano.
Na verdade, é do começo dos anos 90, que, se não me engano, é Matéria-Prima o nome do programa.
A Matéria-Prima, mano. Nossa, era muito antigo.
E eu aposto que quando ele foi, a televisão ficou chuviscando nessa época, né?
Marcelão, brigadão,
velho. Essa parte você corta, viu, Hortense? Mas é pra cortar mesmo.
É, anota aí o tempo aí e corta, mano. Pelo amor de Deus, velho.
Beleza.
Beleza, ele solta lá e sai lá.
Não, beleza, pode deixar. Vou foder o Luiz. Ai, caramba. Aí teve. Aí na aí, vai, vamos pra Record. A Record tinha algum programa nos anos 90 que vocês gostavam? Antes, tipo assim, no começo, assim, nos anos 90, metade dos anos 90. Tinha algum programa aqui?
Tinha um programa da Mara Maravilha, né? Mas eu não assistia muito. Mas ela dançava também, era pique Xuxa, né? Seminua do lado das crianças. A Bia foi no programa da Mara Maravilha, pra vocês terem noção.
Nossa!
Ela foi uma borboletinha da Mara Maravilha. Ela tinha um gravado lá, a fita ela de borboletinha.
Tinha o Recurso, tinha Mara Maravilha, né? Não tinha mais outra, né? Não tinha outro programa, né? Infantil.
Eu acho que não, porque não que eu me lembre, a Record sempre foi voltada mais naquela época, nos anos 90, acho que para o jornalismo mesmo, né?
Você falou em jornalismo.
Tinha muita coisa assim.
A apresentadora... Nos anos 90, a apresentadora da segunda edição do RJTV é a mulher do Cunha. Só que ela não tinha colocado aqueles botox todo que ficou com a cara paralisada ainda. Mas a mulher do Eduardo Cunha apresentava o RJTV segunda edição. Depois que eu olhei, falei assim, caraca, é essa mulher? Não acredito, porque ela tava muito diferente.
Tinha uns programas legais, mas não sei se era na Record ou se era na Band. Tinha um Acredite Se Quiser, né?
Acredite Se Quiser era na Band.
Era na Band, né? era legal também pra caramba. Os anos 90 começou com o Power Rangers também, né, Luiz? Nos anos 90.
Passava na Xuxa.
Teletubbies começou nos anos 90.
Foi, verdade. Verdade.
Passava na Globo, pô.
Telecena também.
Porra, a Telecena acho que é mais antiga ainda, hein?
Era Telecena e Papatudo.
É Telecena. Pô, o Papatudo foi uma... Uma gambiarra de lavagem de dinheiro gigantesco isso aí, né? Que os caras ganhavam e não iam lá entregar os prêmios.
Qual?
Papatudo.
Papatudo.
Ah, o Papatudo, que era da, meio que da Globo, né?
Era. Isso aí mesmo.
Tinha o Sai de Baixo, né? Que a gente falei aqui. A gente falou, chegou a falar no aquele programa de comédia?
Falamos.
Né? Sai de Baixo, acho que era um programa de humor na TV Globo. Tinha o Faustão, né? Nosso querido Faustão, que tá até hoje.
Já citaram do episódio do Latininho.
Do Latininho.
Olha essa fera aí, bicho. Olha essa fera aí, meu.
Era muito foda, né, velho? Tipo.
Faustão era legal porque ele era engraçado naquela época. Ele. Não era chatão, igual, pelo menos eu não achava, né? Igual ele é hoje, que hoje ele é muito chatão, né, cara? Assim, não sei. Não consigo mais assistir assim, Faustão. Mas naquela época ele era muito bom. Tinha um programa também. Um programa não, né? Era aquela. Quando chegava no final de ano, início do ano, tinha o Troféu Imprensa no SBT.
Tem até hoje, Ufa, né? Esse ano só não teve Troféu Imprensa por causa do coronavírus, mas todo ano tem o Troféu Imprensa.
Que era muito bacana, porque tem o Silvio Santos, ele. Muitos programas da Globo, né? Que é a sua principal concorrente, ganhava, né, cara? E ele chamava o pessoal para ir lá receber. Era ator, era diretor, era um programa que ganhava, era apresentador.
Novela!
Novelas, né, cara? Era bem legal. É bem legal, né? Ainda essa.
Esse
programa dele.
Tinha o Band Kids, né? Tinha infantil, tinha, na Band tinha o Band Kids, né? Só pra terminar o infantil. Na Band tinha o Band Kids. Eu não lembro se você. Tinha algum programa legal no Band Kids? Algum desenho?
Band Kids Dragon Ball.
Cavaleiro do Zodíaco, né?
Não, o Cavaleiro do Zodíaco ele fez depois. O começo, que era nos anos 90 ainda, finalzinho dos anos 90,
Dragon Ball.
Era Dragon Ball Z.
Dragon Ball Z, né?
Primeira vez que passou a saga Cell foi lá.
Tinha o X-Tudo, cara. Lembra do X-Tudo?
Nossa, X-Tudo era muito bom, cara.
X-Tudo era muito bom.
A cultura, né?
A cultura, era muito bom. Programa foda pra caramba, né, mano? E um que o Diegão citou no começo do nosso podcast, Maluco no Pedaço, né? E eu acho que a gente, não sei se todos aqui assistiram, mas acho que a gente deveria fazer também depois um programa,
um pod especial
porque
tem merece.
Tem uma cena do Will Smith falando com o tio Phil.
Nossa.
Sobre o pai dele. Essa cena foi quando, tipo, o tio Phil, isso contado pelo Will Smith, né? O tio Phil abraça ele e fala no ouvido dele. Falou, isso que é atuação, garoto. E, tipo, ele fala, mano, é muito foda, velho. É muito foda, tipo...
É que ali fala... é o próprio Will Smith falando, né, cara? Não é assim, isso, acho que ali ele saiu do personagem ali, né? E ali foi ele mesmo ali, num desabafo, né? Ele usou esse...
pro pai dele, né, tipo...
Tem uns episódios bem sérios, cara, dessa série que vale a pena ser citados aí. Bem bacanas. A gente
vai colocar na lista de porque merece mesmo.
Se já teve do Chaves, ainda não lançado, e do Chris, tem que ter um do Maluco do Pedaço, né?
É, tem que ter. Tem que ter porque é muito bom, né? A gente falou do Linha Direta, né?
falando.
A gente não falou do mundo do Bikman, né? O mundo do Bikman também fez, tipo...
O mundo de Bikman.
É. Nossa, era... Aquelas cartas existiam mesmo? Não existiam, né?
Cara, não sei, viu, cara?
Porque, tipo, não sei se a dublagem falava alguma coisa, né? Tipo, mentia, né? No lugar. Mas o lugar que a pessoa falava era de verdade mesmo, né? O ator falava. Mas os lugares eram muito estranhos, mano, os nomes. Então, já estamos chegando no final, né? Tem algum programa que vocês queiram falar? Ou vocês... Não mencionamos aqui? Algum programa de televisão? Ou... A gente não falou muito de propaganda, né? Tem propaganda do Bamberindos, né? Bamberindos continua numa boa.
Bombril!
Bombril, tinha várias do Bombril.
É, tinha várias. Tinha
o tiozão da Suquita.
Tiozão da Suquita. O Mapin, meu Deus do céu, velho. Aquela música do Mapin não sai da minha cabeça, velho. Mapin, venha correndo, Mapin, chegou a hora, Mapin. É a liquidação. Cara, tipo, essa música não sai da minha cabeça. Não vai sair de novo, né?
Mapa, infelizmente.
Cara, tinha um programa que a gente não falou também, que é do SBT. É Namoro ou Amizade?
Xaveco, pô!
Namoro é Namoro ou Amizade, não
era? Era em nome do amor, eu acho, não sei.
Em nome do amor, em nome do amor.
Era em nome do amor.
E aí, tinha o Hot Hot Hot, lembra? Lá.
Hot Hot Hot.
Tinha esse programa também. Silvio Santos sempre reinventando, né, cara? O cara é um...
Gênio. Um
programa muito louco.
Eu acho engraçado. Por exemplo, você tinha o programa Coquetel, do Miele, né, que aí tinha a mulherada lá que ficava semi-nua, né, e tal e tudo mais. Até mulher assistia esse programa. Óbvio que a grande maioria era homem que assistia, mas até mulher assistia. Hoje, vai passar? Nossa, vocês estão explorando o corpo feminino.
Era muito louco, velho. Era muito louco o Coquetel, mano. Tinha moranguinho, tinha a uva, tinha várias frutinhas lá, e tipo, ficavam dançando com os peitinhos pra fora, se balançando. Era muito louco.
Cara, né? Você fala que
O SBT e a Globo, cara, eles merecem até um pod só deles, porque Tentação, vocês lembram do Tentação?
Tentação,
SBT?
Não sei se vou, né? Se fico. Não sei se fico, se vou. Não sei. Era muito bom, cara.
Era muito foda, cara.
O programa começava com, tipo, conhecimento, vai. Curiosidades e conhecimentos, né? Que as pessoas iam lá e escolhiam uma resposta e eram eliminados, não sei o quê. Aí se sobrava muita gente, ia na base da sorte. Tinha que pegar a maçã e a maçã tinha que ter um negócio dentro.
Maçã pra cobra, né?
Era foda, mano. Ó, foda, tentação, velho. Peão da casa própria. O peão da casa própria.
Nossa,
olha, né? Tacaram um gato.
Ficou
na
igualzinho.
Nossa. Roda, saiu um X.
Mas o X ainda valia R$1.000, não era? Ou R$500?
Valia R$2.000.
Valia R$2.000.
3X tava fora.
Show de calouros também, era bacana.
Show de calouros.
Tinha Pedro de Lara, Elke Maravilha.
Celso Pittinini.
Celso Pittinini. Eterno na televisão, né?
E Sônia Lima.
Sônia Lima, o Wagner Montes.
O Jô Soares também, né? Teve o Jô Soares 11h30, também foi no SBT, né?
É, que começava quase 1h.
Jô a qualquer hora!
Muito chocante.
Mano, eu lembro, eu nunca me esqueço. Do primeiro programa do. Não sei se vocês lembram, do Danilo Gentili no SBT. O que ele fez? Tipo assim, ele foi genial, mano. Eles chegaram, você falou assim: ó, você foi contratado pelo SBT, sei o que lá, vai lá, vamos fazer o programa. Ele sai correndo assim na rua. Aí ele vai assim: ó, seu estúdio é esse. Aí ele entra assim: era o estúdio do Jô Soares 11h30, mano. Pô. Era genial, velho. Cheio de pó. Mano, igualzinho o estúdio, igualzinho, mas cheio de pó, assim, tudo poeirado, velho.
Eu lembro quando foi o Kiko, o Carlos Villagrán, no programa do Jô Soares, e aí ele levou a bola dele, aquela bolona que ele tinha. Aí ele cumprimentou o Jô, e ele tava, o Carlos Villagrán tava de Kiko, né? Aí ele começou a olhar pro Jô, olhar pra bola. Olhar pro Jô. Aí o Jô, o que é? Aí ele, é seu filho?
É muito bom, velho.
O Moy.
Foi o Ayrton Senna.
Foi. É? Não, e teve um cara que foi, que deu uma confusão do cacete, porque começou a fazer muito sucesso Tokusatsu aqui no Brasil, né? Change, Jasper e tal. E aí o pessoal começou lá a fazer o circo do Jasper. Aí apresentações ao vivo, né? A armadura original do Japão, que e aí o pessoal daqui usava. Então tinha alguém fantasiado de Jasper, aí tinha alguém fantasiado de Changeman e tudo mais. E aí tinha um cara que fazia o Jasper, e ele fazia o Jasper sem a armadura, ele destransformado. E esse cara foi no jogo. E aí ele foi e falou que não, se eu faço o Jasper sem armadura. Aí rolou uma confusão, porque o pessoal achava que o Jasper da série era brasileiro. Só que não, era o Jasper que fazia o circo do Jasper. Só que o cara que fazia o circo do Jasper, ele não desmentiu que não era ele. Então todo mundo achou que era ele.
Mas ele é parecido com o cara?
Ah, era japonês, né, cara? Pô.
Foda. E tinha, né, os tocos, né, também dos anos 90, que estouraram, né? Isso aí a gente não teve manchete, que a gente já falou da
tem um já episódio falamos de também. Manchete, já falamos de Tokusatsu já.
Tem que só assistir o nosso canal.
Quer ver outro programa? Outro programa que eu lembro do SBT, cara, era o Alô Cristina.
Alô,
ligava pra casa do pessoal.
Não falou, fala Alô Cristina.
Nossa, isso aí não passava no Rio, não.
Não passava no Rio?
Passava, isso, não?
Eu não me lembro disso.
Não, no Rio, não. Eu não passava no Rio e não passava aqui. Se tem algum programa que você, puta, fala que em São Paulo nunca passou.
Puta, cara, agora eu não sei, mano. Assim, não sei dizer, não. Eu sei que era engraçado. Por exemplo, onde eu morava lá no Rio, quando dava meio-dia, começava a passar o RJTV, primeira edição. E aí tinha uns amigos meus que moravam numa região lá de Nova... Eu morava em Mesquita. Uns amigos meus moravam em Nova Iguaçu, mas eles moravam num lugar mais afastado de Nova Iguaçu, que já não era nem quase Nova Iguaçu. E lá não passava RJTV, eles passavam sessão desenho. Então eu ficava puto, porque lá continuava passando desenho, às vezes passava até algum anime que eu queria assistir e não passava, porque no meu pegava como se fosse a programação da cidade do Rio de Janeiro, exatamente.
Nossa, que da hora, velho.
Da hora nada, eu não assistia.
Não, tipo... Cara, tipo, eu não suava, que da hora.
E tipo, na minha rua, pelo menos na minha casa, aliás, não pegava MTV. Aí tinha um amigo que morava umas duas ruas depois e na casa dele pegava. Então, o programa da MTV clássico, raizão, assim, eu não conheço nenhum, porque na minha casa não passava.
Caramba!
Pô, se na minha casa passasse...
Era aquela antena mesmo de
no
casa,
Rio,
assim?
No Rio era TV aberta, só em São Paulo que era no HF.
Nossa. Da hora, mano. Então, vamos fechar esse podcast dos anos 90 só de programas de televisão. Acho que a gente vai ter programa que a gente esqueceu. Quem quiser, pode mandar Twitter, no nosso Twitch. Qual que é o nosso Twitter?
Não, vamos, ou... antes da gente fechar, tem beijo no coração. Não esquecemos beijo disso. No coração, é.
Vamos falar agora do beijo no coração. Vamos começar com o Diegão. Diegão, seu beijo no coração.
Cara, hoje meu beijo no coração vai para Kelly Key. Kelly Key, se você estiver ouvindo, um beijo no seu coração.
Ih, vai ouvir, certeza. Só se for te dando um beijo no coração na Kelly Key, você acha que não vai ouvir? Você, Luiz, beijo no seu coração. Um beijo no seu coração de quem?
O meu beijo... Não, coração. De quem?
O beijo no coração de quem?
Porra. Não, mas eu ouvi o que você falou, né? O meu beijo no seu coração. Obrigado, Samir.
Boa noite, Brasil!
Obrigado. Mano, apresentar dois podcasts num dia é foda, velho.
Ai, cara, vamos lá. O meu beijo no coração vai pra aquela moça sensual que começou a introduzir no cenário sexual brasileiro sobre o sadomasoquismo, porque a cada pergunta errada era uma depilação ou uma chicotada. Suzana Alves, tiazinha, um beijo no seu coração.
Genial. Você, Hortense, menina Hortense.
Vamos lá, o meu beijo no coração vai para aquela que fazia dublagens no qual é a música. Ellen Roche, um beijo no seu coração.
Meu beijo no coração vai para a Lívia Andrade. Minha malandrinha eterna. Uma vez malandrinha, sempre malandrinha. Uhum. Bom, comentários finais, alguém tem?
Acho que não, né?
Não. Acho que não, ficou meio mudo, né? Então, ó, a gente, como eu falei, se a gente esqueceu algum programa, comentem, mandem e-mail para onde, Hortência?
nickcash100@gmail.com, nickcash15 é o nosso Twitter. Lembrando que o Nickcash hoje com a apresentação de Samir Farage, com comentários espertos, ácidos e noventistas de Diego Henrique, Luiz Felipe Nogueira e Hortêncio Lima. A produção do Nick Cash é de Hortêncio Lima, Samir Farage, Luiz Felipe Nogueira, Diego Henrique e o ausente, nota de repúdio por não estar presente, Ebert Rodrigues.
Não, só uma coisa aqui, só um parênteses aqui. Que, porra, já passou já, né, a licença maternidade aqui, né, a paternidade, né?
Já passou, já faz muito tempo. Né?
Se eu fosse você, eu não colocava mais o nome dele como produtor, não.
Eu também acho que não. Eu acho que... E outra, a gente tem que mudar a fotinho lá, o banner, colocar a foto do Diego.
Façam isso e me mandem que eu altero lá no...
Colocar a fotinho do Diego, porque vai que, né, o Celso Portioli ali aparece e aí...
Nossa
audiência vai subir.
O nosso produtor gráfico, Samir, que fez a nossa fotinho lá, ele vai fazer essa
colaboração
e vai me encaminhar e eu já coloco no...
Eu vou fazer.
No podcast para atualizar. Se o Everest demorar demais, ele vai ser limado daquela foto e Diego aparecerá.
Não, o Diego já tem que aparecer.
Diego
já virou um membro fixo já desse podcast e o Ebert tá ficando recorrente, né?
O Ebert ele tirou a licença, né? Ele tirou a licença da paternidade, mas já tá muito longo isso daí, entendeu?
A licença dele paternidade já tem 5 meses já. Porque ele não faz podcast desde julho.
E quer fazer e fica assistindo
arranja tempo para assistir Tokusatsu e quer fazer podcast de Tokusatsu que ninguém assistiu.
É, exatamente. Por exemplo, eu não vou participar porque eu não assisti. Ele manda umas fotos lá que fala, cara, nunca assisti isso, velho. Então, assim, é. Mas ele tem que voltar.
Ele tá viciado.
É, ele manda
umas fotos no grupo lá que eu penso, caraca, como é que esse cara não foi estuprado ainda, mano? Não é possível.
Mas é, ele tem que voltar, ele é um dos fundadores do Minicast, ele tem que voltar. Vamos tentar fazer com que ele volte no próximo programa. A gente não sabe a ideia do tema que a gente vai falar, mas ele tem que voltar.
Mas o Samir, você sabe qual é o verdadeiro motivo, né? Ele tá fugindo do debate Marvel versus DC.
É isso. Isso aí já tá. A gente tem que. Nem sei. Qual que é o número do episódio já?
Deixa eu pegar aqui rapidinho. Só um minutinho que eu já falo. Eu tenho que entrar no
Spotify pra ver?
É, peraí, só um minuto.
Caraca, a Kelly aqui tá trincada assim, Diegão.
Eu vou excluir, os episódios do Nick Cash na Fórmula 1, tá que é boa, outra hein? História.
Tá boa azul, tá boa toda.
Tia, ó, e tem uns aí, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15.
Puta, você não precisa contar em voz alta, né? Conta aí e fala quanto tem.
É,
agora eu acho que esse
são 20,
HHLS
pode falar
o quê?
HHLS também pode mudar, hein? Tem que ser DHLS.
É, eu vou tirar o H e vou colocar o D agora. Vou mudar lá.
É, tem que colocar o D agora, tem que colocar o D também.
Enquanto ele não voltar, ele vai sair do. São 21. São 21, tem 7. São 21, deixa eu só confirmar aqui quantos episódios inéditos. Tem mais.
Esse podcast, ele tem uns episódios que é igual aos episódios do Chaves. São inéditos.
Episódios perdidos.
Exatamente.
Esse seria um episódio de número 28, né? Já tem 28 podcasts.
28?
Caraca. Tem 12.
Tem coisa que eu nem lembro, velho. De episódio que eu falei, mano.
Tem uns episódios aqui que é surpresa, aqui que eu não sei nem o que é, que eu tenho que editar.
Nossa. Tem do Last Dance ainda, que são 3.
Mas isso é um outro podcast e não é citado aqui.
Faz parte aí da nossa cadeia de podcasts aí.
Da nossa produtora, mano.
Produtora.
Mas enfim, eu acho que
o. E tem que fazer, hein?
Esse eu preciso acabar com todos os episódios, todos os Nickcasts aqui ainda que tem que editar. Aí quando acabar com todos eles, eu que foco no outro.
É porque a gente foca na temporada seguinte da NBA. Bom, essa parte se corta, né? Ou vai te deixar?
Corta, vai cortar.
Essa parte, deixa eu ver, essa parte que a gente tá falando do outro, sim, mas dos que tem, não. Tá, mas eu corto falando que são 28 podcasts. São 28 podcasts.
Bom, beleza, são 28 podcasts. No número 50, anota aí, número 50, o Ebert vai ter que participar, porque a gente vai fazer um debate político. Com mediação, com perguntas sobre Marvel vs DC.
Nesse, eu vou mediar, porque aí vai ficar. Porque a gente já tem 2 e 2, né? Luiz e Diego pro lado da Marvel, Samir e Ebert pelo lado da DC. E eu medio esse debate.
É, não, mas você é Marvete também, Hortência.
Eu sou um cineasta, então eu não dou opinião. Sou um cineasta. Não dou opinião.
Realmente adoro o cara Marvete, né?
Não, não, eu não sou mais Marvete. Eu sou agora cineasta, não dou mais opinião.
Tô ligado, nesse ponto. Não, beleza. Vamos ficando por aqui. Boa semana a todos. Até semana que vem com mais um episódio de NickCast. Não sabemos qual que vai ser o episódio que vai pro ar agora, mas fiquem aí ouvindo a gente. Muito obrigado pelo apoio.
Os novos saíram agora todo sábado e um velho sai na terça-feira.
Terça-feira? Não, fechou então. Boa noite a todos.
Boa noite.
Até mais.
Ó, se eu não me engano, o próximo episódio se eu não me engano, o próximo episódio é Schwarzenegger.
Opa!
Deixa o negócio acabar, cara. O Samir já encerrou 3 vezes.
Bom descanso, galera. Falou!
É que nem o outro. Não, é que nem o outro lá do. O último que a gente ouviu, que é o Boteco, o Everett. Deixa acabar, menino Hortense.
Foi mais engraçado ele falando. Vamos fazer um podcast de atrizes pornô? Eu não assisto isso. Aí o Samir foi falar.
Ele me corrige as fotos. Né? Não, beleza, é nóis. Boa noite a todos.
Falou, galera.
Até. Bem, falou, abraço.
Falou, tchau.
Falou.
Ah, vai.